Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Lideranças do povo Tenharim não serão levadas ao Tribunal do Júri no Amazonas. Escolas do Careiro realizam vacinação contra o HPV. Campanha O Voto pela Amazônia fortalece ações no território. E mês dedicado à Bíblia propõe que cristãos façam uma pausa para a fé.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Pará, porque a embarcação do SESI está levando atendimentos de saúde para a comunidade de ribeirinhas do estado. A unidade móvel percorre a região do Rio Maúba, entre Abaitetuba e Igarapé-Mirim, com consultas, exames e telemedicina. Os detalhes com Paloma Custódio.
Até o dia 14 de setembro, a embarcação Saúde Conectada SESI Copaíba realiza atendimentos na região do Rio Maúba, entre os municípios de Abaetetuba e Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. A iniciativa leva serviços de atenção primária à saúde a comunidades ribeirinhas que vivem em áreas de difícil acesso e distantes dos centros urbanos. Com uma estrutura adaptada para a navegação pelos rios e equipamentos de conectividade que permitem a realização de consultas por telemedicina, a embarcação amplia o acesso à assistência médica e aproxima os serviços de saúde dos moradores da região. O superintendente de saúde da indústria, Emanuel Lacerda, afirma que a embarcação conta com uma estrutura completa com apoio de tecnologias de saúde.
Nós temos toda uma estrutura de equipamentos de telemedicina para apoiar as empresas num cuidado remoto de profissionais de saúde. Aqui vai se poder fazer alguns testes básicos, exames básicos e teleconsultas médicas e outros profissionais de saúde, fazendo com que num processo de linhas de cuidado, onde se tem as condições mais prevalentes de doenças da população, a gente possa ter todo um sistema montado e para prestar um melhor serviço.
O atendimento começa com o acolhimento e a triagem realizados pela equipe de enfermagem. Após a avaliação inicial, o paciente pode ser encaminhado para uma consulta médica por telemedicina. Conforme a necessidade identificada, a equipe pode solicitar exames, emitir prescrições e orientações e realizar os encaminhamentos necessários para garantir a continuidade do cuidado na rede municipal de saúde. O acesso aos serviços é orientado por técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde que atuam nas próprias comunidades.
Ao adentrar nessas estações, nós temos todos recursos de tecnologias para testes, para atendimento, de teleatendimento de profissionais de saúde, médicos e outros, para que façam a melhor jornada, a melhor experiência de atendimento para a população, agregando tecnologia e resultados em saúde para as pessoas.
A ação faz parte do trabalho desenvolvido pelo SESI Pará em parceria com a Hidrovias do Brasil. A iniciativa também conta com a participação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, que acompanha a ação no território. A expectativa é atender cerca de 200 pessoas na região do Rio Maúba até o fim da ação, que teve início em 2 de agosto. Reportagem Paloma Custódio.
E a Fiocruz Amazônia amplia a vigilância em saúde com participação de comunidades de Manicoré, no Amazonas. A coleta de informações aborda 3 áreas: saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Saiba mais com Yolanda Mendes.
Manicoré está a cerca de 350 quilômetros de Manaus, integra o chamado trecho do meio da BR-319 e possui aproximadamente 230 comunidades. A grande extensão territorial e as dificuldades de acesso e comunicação tornam mais complexo o acompanhamento das condições de saúde nessas localidades. Para enfrentar esse desafio, a Fiocruz Amazônia vai implementar no município o modelo de vigilância de eventos baseada em comunidades. A proposta aproxima moradores, profissionais de saúde e diferentes setores da administração municipal para identificar e comunicar sinais que possam representar riscos à população. A médica veterinária Maria Rayana explica como funciona a participação das comunidades no projeto.
Estou aqui junto com a equipe da Fiocruz Amazônia, do projeto Saúde nas Margens, sou médica veterinária e a gente está aqui essa semana para fazer a implementação do projeto Saúde nas Margens. A gente busca, né, ampliar o olhar tanto da população quanto dos diferentes profissionais que atuam nessas áreas. Então a gente agradece a população, os profissionais e todos que estão junto com a gente nessa implementação. E o intuito aqui é aprimorar uma saúde que já é muito bem feita aqui no município de Manicoré.
A coleta de informações aborda três áreas: saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. O projeto também utiliza uma ferramenta digital desenvolvida para funcionar mesmo em locais sem conexão permanente com a internet. Os dados ficam armazenados no dispositivo e são enviados ao sistema assim que houver sinal. A tecnologia poderá ser utilizada por agentes comunitários de saúde, de combate às endemias, professores, equipes da defesa civil, profissionais da área ambiental e lideranças comunitárias. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, Saúde na Escola leva vacinação contra o HPV para jovens e adolescentes no Careiro. A vacinação nas escolas contribui para a ampliação do acesso à imunização. Anderlei Oliveira traz as informações.
A equipe do Programa Saúde na Escola, PSE, está realizando ações de vacinação contra o HPV nas escolas do município do Careiro. A iniciativa tem como público-alvo jovens e adolescentes que fazem parte da faixa etária indicada para a vacinação contra o papilomavírus humano HPV, uma importante estratégia de prevenção contra infecções e doenças relacionadas ao vírus. A enfermeira Amanda Moita informa qual o público-alvo desta ação.
Hoje estamos aqui com a equipe da Deus Ivana, estamos realizando a atualização dos cartões de vacina. O nosso público-alvo hoje são os adolescentes que ainda não receberam as suas doses da vacina contra o HPV e a meningocócica.
A vacinação nas escolas faz parte das ações integradas entre saúde e educação e contribui para ampliar o acesso à imunização, facilitando a proteção de crianças e adolescentes dentro da própria comunidade escolar. Da Rádio Castanha FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha O Voto pela Amazônia fortalece ações nos territórios.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O Ministério Público Federal deu prazo de 30 dias para o governo federal comprar remédio contra bicho de pé para a terra Yanomami, em Roraima. Animais abandonados por garimpeiros agravaram surto da infecção no território. Sem estoque público, profissionais de saúde pagam do próprio bolso pela medicação. Acompanhe com Júlia Viana.
O Ministério Público Federal, MPF, recomendou à Secretaria de Saúde Indígena, SESAI, e ao Distrito Sanitário Especial de Saúde Yanomami, DSEI Yanomami, a compra urgente de medicamentos contra o bicho de pé para atender pacientes na terra indígena Yanomami, em Roraima. A medida ocorre após a confirmação de 239 casos da doença em 2025. O território não recebe novos lotes do remédio desde 2023 e o estoque antigo venceu em 2024. Em nota, o Ministério da Saúde alegou que ainda não foi oficialmente notificado sobre a recomendação do Ministério Público Federal. Sem um produto na rede pública, profissionais de saúde compram um remédio de dimeticona 92% com o próprio dinheiro. O MPF descobriu o problema durante uma inspeção na sede do Dicei Yanomami no mês passado. Os dados oficiais mostram que a doença afeta mais duas regiões do território. Auaris concentra 92 casos, enquanto Surucucu registra 60 ocorrências neste ano. A tungíase, nome técnico do bicho de pé, ocorre quando uma pulga entra na pele humana ou de animais, geralmente pelos pés. A contaminação acontece por meio do contato com o solo em locais úmidos e com areia. A infecção causa dor, coceira, feridas graves e até perda de parte dos membros. Em casos extremos, a pessoa perde as impressões digitais. O surto tem ligação com animais abandonados. Em dezembro, o MPF visitou a região e encontrou cães e gatos deixados por garimpeiros ilegais, após as ações de retirada dos invasores. Sem cuidados, os animais contraem o bicho de pé e mantêm a doença em circulação nas comunidades. O MPF deu 30 dias para os órgãos de saúde comprarem e enviarem os medicamentos, com prioridade para Auaris e Surucucu. Os gestores também precisam explicar como trataram os 239 pacientes deste ano e apresentar o levantamento detalhado sobre a doença nas comunidades. Em 90 dias, o governo federal precisa criar um plano de controle da doença. O projeto deve incluir o tratamento dos indígenas, o cuidado com os animais e a limpeza do solo nos espaços de convivência. Com informações do G1 Roraima, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas do povo Tenharim, que por mais de 10 anos foram acusadas de homicídio, não serão levadas ao Tribunal do Júri. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Amazonas considerou insuficientes as provas para sustentar a acusação. Confira com Ellen Loures.
Por mais de uma década, 6 lideranças do povo Tenharim foram acusadas de homicídio e enfrentaram um processo que poderia levá-las ao Tribunal do Júri. Agora, a Justiça do Amazonas considerou insuficientes as provas contra elas e, por unanimidade, afastou a possibilidade de que fossem julgadas. É o que afirma Matheus Antunes Tunes Oliveira, procurador-chefe da FUNAI, Ação Nacional dos Povos Indígenas.
Não há nenhum elemento colhido e contraditório que leve à conclusão de que esses indígenas cometeram esses homicídios. Por que que houve o indiciamento, a apresentação de denúncia? Isso fica muito claro no depoimento do delegado que conduziu as investigações pela Polícia Federal. Ele diz em seu depoimento que sofreu muita pressão da mídia internacional e pressão social.
A história começou em dezembro de 2013, quando 3 homens não indígenas foram mortos na região de Humaitá, no sul do Amazonas. Os corpos só foram encontrados 2 meses depois dentro da terra indígena Tenharim Marmelos. As 6 lideranças foram acusadas pelos homicídios e chegaram a ser presas preventivamente. Para a defesa, a investigação foi marcada por graves irregularidades. A advogada Alessandra Veiga, da Procuradoria Federal, aponta as irregularidades.
Os avós falam a língua nativa, eles falam entre eles a língua nativa, então eles não entendem muito bem o português. E essas investigações, elas foram conduzidas irregularmente, primeiro pela falta de tradutor na oitiva dos indígenas, e depois na oitiva das próprias testemunhas, dos elementos informativos colhidos no inquérito. Foram ouvidas testemunhas ocultas, que não foram homologadas pelo juiz e não foram ouvidas em juízo. E ainda assim, o juiz utilizou essas testemunhas como indício de autoria para justificar a pronúncia.
O caso também se insere em uma história mais ampla da violência contra o povo Tenharim. A advogada Caroline Dias lembra o impacto da construção transamazônica sobre o povo.
Que o povo Tenharim foi violentado pelas obras da Paranapanema, isso é um passado recente que ainda está vivo entre eles. O povo Tenharim Kawahiva foi feito de escravo, trabalhador escravo da ditadura, para essas obras da Transamazônica do BR-230. Naquele tempo, era tempo de morte, onde todos os indígenas ficaram doentes, morreram. Foi colocado um canteiro de obra em cima do cemitério ancestral. A madeira foi retirada. As mulheres foram estupradas. Então, esse é o início do contato do povo Tenharim com a nossa sociedade.
A decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas encerra, por hora, a possibilidade de que essas 6 lideranças sejam levadas ao Tribunal do Júri. Para o povo Tenharim, mais do que uma vitória jurídica, a decisão representa o reconhecimento de uma longa caminhada de resistência e luta por justiça. Do CIMI, Ellen Loures, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha O Voto pela Amazônia fortalece ações nos territórios. Estão sendo realizadas rodas de conversas, atividades em escolas e cine-debate. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Participação cidadã e mobilização social reforçam as ações da campanha O Voto pela Amazônia, articulada pela rede eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil e lançada no ano de 2022, com o objetivo de ajudar os cristãos e a sociedade a refletir sobre a importância de eleger políticos e governos comprometidos com a ecologia integral, a agroecologia, a justiça socioambiental, bem viver e os direitos dos povos e de seus territórios. E durante a COP30, realizada em Belém no ano de 2025, a Repam trouxe de volta ao debate as duas campanhas, Amazoniza-te e O Voto pela Amazônia. Joana Menezes, articuladora da Repam, destaca quais estratégias a campanha O Voto pela Amazônia tem utilizado atualmente para sensibilizar a população sobre a importância da casa comum.
Eu voto pela Amazônia, que é também uma reflexão de como nós, quanto cidadãos amazônicos, cidadãos brasileiros, vamos fazer essa escolha no processo eleitoral. Que processo eleitoral será esse? Fortalecimento da democracia, da defesa de todas as formas de vida? Quem são os deputados que lutam pela Amazônia? Quem são os deputados que estão em defesa dos rios, em defesa dos povos, fazendo esse olhar de que a floresta em pé, ela nos protege, e que não só protege nós na Amazônia, como é uma proteção global. Nós estamos enfrentando uma crise climática, uma crise também humanitária, a gente tem visto aí.
As ações também se descentralizam nos territórios amazônicos com a realização de rodas de conversas, seminários, visitas às escolas e cine-debate, com destaque para o protagonismo das mulheres na territorialização das campanhas, como reforça Joana.
As ações nos territórios, elas são ações que estão sendo, como diz outro, animadas pela Repam, são ações de rodas de conversa, de seminários, de visitas às escolas, para falar do processo democrático, para falar sobre a responsabilidade do voto, que a gente não pode vender nosso voto, que a gente não troca nosso voto e que a gente tem que ter atenção. Então, o território está fazendo movimentos, né? E a gente também tem ido com o Cine Debate, fazendo, né, todo esse convite, não só as comunidades de fé, mas também a sociedade de um modo geral. Então, os territórios que a gente atua, que são territórios indígenas, quilombola, da agroecologia, estão se movimentando. Sobretudo, as mulheres estão nessa frente de trabalho.
Joana destaca ainda que um outro eixo da mobilização é a articulação com parceiros, a exemplo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, junto ao Ministério Público Federal, que coordena o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral.
A CNBB assume, com o Ministério Público Federal, um compromisso que é o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, que é um processo importante para a sociedade. Então, esse comitê, ele está funcionando na sede da CNBB, através de denúncias por WhatsApp, e nós estamos compondo. Outro processo importante é a gente trazer para o nosso caminho, para o nosso processo de mobilização, as campanhas de parceiros, como a Cáritas. Meu voto é potente, e outra é Fé no Clima, né, que também está sendo organizada pela SESI. Então, nós trazemos para o nosso caminho, agregamos outros, né, outros parceiros, outras expressões de fortalecimento da democracia.
As mobilizações também estão presentes nas redes sociais por meio da produção de vídeos, entrevistas, conteúdos educativos e cobertura das ações territoriais. A estratégia conta com a participação de bispos das dioceses amazônicas, artistas, cantores, parceiros, influenciadores, comunicadores e organizações da Repam, justamente para ampliar o alcance da mensagem em todo o território amazônico. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Jornal Amazônia é Notícia. A informação que transforma.
Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E em meio à correria do dia a dia e ao tempo cada vez maior diante das telas, o mês da Bíblia propõe uma pausa para a fé. A Igreja Católica convida os fiéis a dedicar mais tempo à Palavra de Deus. Rafaela Morim traz as informações.
O mês da Bíblia começa com um convite aos católicos para reservar mais tempo para a Palavra de Deus em meio à rotina marcada pelo uso do celular, pelas redes sociais e pelo excesso de informações. A proposta é parar, ler a Bíblia e criar um momento de silêncio e reflexão. Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, destaca o livro de Daniel com o tema Seu Reino Jamais Será Destruído. A obra apresenta histórias e mensagens de fé, confiança e perseverança diante de períodos de crise e dificuldade. Para o padre Alex Palmer, jesuíta, o período oferece uma oportunidade para recuperar o tempo dedicado a Deus e fortalecer a caminhada de fé por meio da palavra.
Enquanto isso, somos assaltados pelas propagandas, pela promoção do dia, ou ainda o que devemos votar. Mas a relação com Deus, ela precisa que nós saibamos permanecer, saber gastar tempo com Ele. E neste mês da Bíblia, somos convidados a permanecer com Deus através da Sua Palavra. Quanto tempo estamos sabendo gastar com Deus? Através da leitura constante da Sua Palavra, através do contato constante com a Bíblia.
A Igreja orienta que a leitura pode ocorrer de forma individual ou em comunidade. Os materiais preparados para o mês da Bíblia ajudam os fiéis a conhecer melhor o livro de Daniel e a refletir sobre a importância de manter a fé, mesmo diante das dificuldades.
A CNBB nos convida a aprofundar e refletir sobre o livro de Daniel, sobre o tema O Seu Reino Jamais Será Destruído. E sabe, possamos aproveitar a oportunidade de ler este livro, de buscar os materiais para aprofundar numa leitura pessoal e comunitária e sabemos extrair daí essa mensagem tão importante que é saber perseverar, permanecer em Deus e saber ser constante na fé em meio a tempos de crise e também difíceis como são os nossos. Que Deus te abençoe e tenhamos todos um excelente mês da Bíblia.
A proposta do mês da Bíblia é simples: colocar a palavra de Deus mais perto da vida das pessoas, seja em casa, na igreja ou em grupo. Este pode ser um tempo para ler, rezar e pensar sobre como a fé pode ajudar nas escolhas e nas dificuldades de cada dia.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O fenômeno El Niño chegou em Santarém para assistir à festa do Sairé em Alté do Chão, mas avisou que só vai embora na Amazônia toda no mês de fevereiro. Que se incomodar, que viaje para o Paraná. Nesta tarde em Santarém, a temperatura marca 33 graus centígrados, com sensação de 39 graus, céu ligeiramente nublado e umidade do ar 54 graus. O El Niño não tem culpa de causar todos esses transtornos no Brasil e no mundo inteiro. Na quarta-feira, a Rede de Notícias da Amazônia promoveu um debate via rádio web e YouTube sobre como enfrentar os impactos do El Niño. Duas militantes ligadas à comunicação participaram. Uma, comunicadora da articulação do semiárido brasileiro na Bahia. E a outra, comunicadora do coletivo Ampliando Vozes de Tefé, no Médio Rio Solimões, estado do Amazonas. Elas procuraram responder muito bem sobre a situação em suas regiões, a questões sobre os principais impactos já existentes e esperados para os meses de novembro e dezembro em suas regiões. A grande questão é: o fenômeno El Niño tem causas não naturais, mas consequências humanas na natureza. A crise climática não é um fenômeno puramente natural. São os humanos que vêm causando as crises ambientais e se descuidando de modificar o sistema de vida. A natureza reage, não se defende, mas retribui aos humanos com as consequências dos desatinos. O mais grave é que os que menos prejudicam a natureza são os que mais sofrem as consequências, como os pequenos agricultores do semiárido brasileiro e os ribeirinhos de Tefé, no Médio Solimões. sem esquecer que também sofrem gravemente os moradores do sul brasileiro com os temporais, os alagamentos, as geadas causadas pela grande desflorestação dos pampas e na Amazônia pela grande desflorestação por causa do agronegócio e outros negócios. Não é justo jogar a culpa no fenômeno El Niño, pois mesmo sendo um fenômeno da natureza, ele é fortalecido pela destruição realizada pelas ambições e relaxamentos das pessoas e dos empresários. O que se pode fazer hoje, que a crise climática está dentro de casa? Entre outras coisas, devemos, no dia das eleições, não votar em candidatos e candidatas que defendem agronegócio, mineradoras e grandes fazendas de gado. É isso que se pode começar a fazer para defender contra o El Niño. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.534 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Ellen Loures, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Rafaela Morim, Paloma Custódio, Yolanda Mendes e Júlia Viana. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. ou pelo nosso Instagram, @RedesDeNoticiasDaAmazônia. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música.